debate das 10.
Muito bem, estamos no ar aqui com o debate, na pauta, a questão em torno das câmaras de vereadores, as câmaras, a legislação e o Tribunal de Contas. Eu estou aqui nos estúdios com Augusto Martins, presidente da Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira, Daniel Valadares, secretário de Controle Interno. Vamos ter a participação do Joel Gomes, do Paretama, que é representante da Comissão Parlamentar do PAGEU, e a conselheira Tereza Dueri vai conversar conosco também. O Tribunal de Contas, em parceria com o Ministério Público, tem, digamos, apertado mais as câmaras de vereadores para que, primeiro, analisem em tempo hábil as contas dos gestores que recebem. As câmaras de vereadores apreciam, seja qual for o resultado no tribunal, as contas dos prefeitos. Isso acontece ano a ano. Já as contas da Câmara, que são apreciadas direto pelo Tribunal de Contas, e o enfrentamento, o embate é direto com o TCE. No caso das prefeituras, não. As contas de prefeituras são analisadas pelo Tribunal, é dado o resultado do parecer, esse parecer enviado para a Câmara, que pode ratificar, manter ou até alterar esse parecer. O que o TCE está reclamando em algumas cidades do Estado? Que alguns pareceres de contas estão sendo alterados sem análise técnica, jurídica, apenas por motivação política. Essa é a maior queixa. E quer que os vereadores façam levantamento mais técnico desse trabalho. Quer dizer, a fiscalização maior do Tribunal de Contas em relação às câmaras de vereadores. Por outro lado, o Tribunal tem tido uma gestão aparentemente mais austera, mais rigorosa, também com as prefeituras, que a cada dia tem que passar mais informações, apresentar mais documentos, debater de forma mais técnica possível, né, a gestão de suas contas para evitar problemas com o Tribunal. Ontem mesmo tivemos mais duas notícias da região de pareceres contrários de contas, uma em Solidão, as contas de 2012 da prefeita Cida Oliveira, que foi reeleita, e a decisão referente a contratações do ex-prefeito Alberico Rocha em 2010. Essas contratações foram consideradas ilegais, agora há pouco o Alberico se defendeu falando sobre isso. Então vamos debater essa questão. Em linhas gerais, querendo saber também se nosso vereador, em via de regra, está mais preparado para esse tipo de debate ou não. Ou não está. E você pode ajudar pelo 3838-1213. Na sua opinião, os nossos vereadores estão mais preparados para exercer seu papel no Legislativo? Pergunta genérica. Os nossos vereadores estão mais preparados ou não? 3838-1213. Eu começaria perguntando a Augusto, que tem experiência legislativa, é atual presidente da Casa. Em linhas gerais, Augusto, você que tem acompanhado, não é, vereadores aí, atuação de vereadores em várias cidades, tem participado de encontros, seja da UVP, seja dessa comissão parlamentar do PAGEU, da qual você faz parte. Falta preparo a boa parte dos nossos vereadores para lidar com questões tão técnicas como essas levantadas pelo TCE? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele Martins, Tito Barbosa. Bom dia, Daniel Valadares, secretário do município. Queria também cumprimentar o Joel, companheiro Joel, presidente da COPAP, que vai participar por telefone, esse grande presidente aí da nossa comissão parlamentar do Alto PAGEU. Dizer, Nil Júnior, que como toda categoria, né, para se exercer qualquer função, eu acho que se exige um nível de conhecimento, um nível onde você possa ter condições de se pronunciar. Isso em todos os setores de nossa vida. Agora, muitas vezes você não tem a oportunidade de estudar, de ter concluído, de ter um curso superior, mas a gente tem exemplos aí de pessoas, por exemplo, pedreiro. Às vezes você tem um pedreiro leigo que é um grande profissional, sem nunca ter passado por um curso, sem nunca ter estudado, mas teve o dom, teve a capacidade de se tornar um profissional de excelência, um mecânico e assim outras profissões. Como na função política também, muitas vezes nós temos candidaturas que a população elege, de pessoas que não tiveram também a oportunidade de estudar, de ter um curso superior, mas que no desempenho prático conseguem desempenhar um trabalho condizente com a função, seja no legislativo, seja no executivo. A exemplo que tivemos aí o Pezão, né, o ex-prefeito de Quixaba, que recebeu até prêmios a nível nacional, prefeito que não estudou, prefeito considerado analfabeto, mas que naquela gestão ele se destacou por ter incentivado a educação do seu município e foi considerado um gestor premiado naquela gestão. Então, eu acho que é necessário que o vereador, o prefeito, ele tenha uma capacitação, que a população, na hora de escolher, também escolha, olhando esse perfil também da qualidade, da preparação. Mas fazendo essa ressalva, porque às vezes o camarada é muito preparado e no seu desempenho é péssimo. Como a gente tem um exemplo de pessoas que fazem concurso público, tiram nota 10, são extremamente inteligentes, aí são concursados em primeiro lugar quando vai exercer um péssimo servidor. Não atende, não tem compromisso, né? Não desempenha a sua atividade com prazer, com carinho, com amor. Então, tem que se fazer essas ressalvas. Mas eu diria que essa parte de julgamento de contas, ela é técnica, ela exige muito do legislador. Primeiro, Nil, porque é uma coisa muito densa. A gente recebe todo ano a prestação de contas do município, que vai para a Câmara, e vai para o Tribunal de Contas também. Então, os vereadores, eles já têm acesso, antes do tribunal julgar, os vereadores já têm acesso àquela prestação de contas. Está lá na Câmara, fica à disposição. Depois, o tribunal analisa tecnicamente, os conselheiros são capacitados para isso, eles analisam tudo, né, todas as planilhas, e enviam um parecer prévio às câmaras. Porque o tribunal, ele não julga, ele emite o seu parecer prévio. E quem tem o poder de julgar são os vereadores, são os parlamentares. E aí, o tribunal recentemente, o ano passado, eu recebi, estou aqui com a cópia do Tribunal de Contas, eles encaminharam a resolução 08-2013, e a súmula 16, que estabelece uns novos procedimentos. Inclusive, a súmula, ela é bem curtinha, ela diz o seguinte, a súmula número 16. Os vereadores devem se pronunciar expressamente sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco, pois é inconstitucional norma local que estabeleça a apreciação do mesmo por decurso de prazo ou outro procedimento ficto. Ou seja, o tribunal, ele pede que em 60 dias a Câmara analise aquele parecer prévio. E eu digo que é denso porque tem prestação de contas que vem com 40 volumes, 50 volumes, para você ler, folhear tudo aquilo, procurar ver o que está correto, o que está errado. O que tem. Então é muito mais prático você pegar a pasta que vem separada do relatório final, onde ali o tribunal faz um resumão,
né?
Resumão de tudo que ele viu, de certo, o que está errado. E aí, em cima daquele resumo, você vai ver todos os procedimentos que o tribunal encontrou ali e fazer a sua análise de acordo com esse parecer prévio do Tribunal de Contas. Agora, o que é que era muito comum nas câmaras? Por questões políticas, os parlamentares votarem de acordo com suas vinculações políticas, uhum, e não levar em conta o que o parecer do tribunal estava dizendo ali. E isso é perigoso, porque às vezes um ex-prefeito, por exemplo, ele não tem, a Câmara atual não tem a simpatia com aquele determinado ex-prefeito, ou ex-prefeita, ou ex-governador, e aí, por uma razão muito simples, vamos ferrar esse cara aqui, vamos votar contra para ele ficar inelegível e se complicar perante o Tribunal de Contas. Então, isso não é correto. O correto é que se analise tecnicamente, realmente. Então, hoje o tribunal pede e exige que cada vereador se pronuncie expressamente sobre aquele parecer emitido. E se o parecer, o tribunal pede que aprove as contas com ressalvas ou sem ressalvas, e o vereador, eu não vou aprovar. Então, ele tem que dizer por que não vai aprovar e justificar tecnicamente aquele seu voto. e vice-versa. Se o tribunal pede que rejeite determinadas contas e o vereador não quer rejeitar porque é amigo do ex-prefeito ou do prefeito atual, então ele também tem que justificar porque não vai rejeitar, porque não vai seguir o parecer prévio do Tribunal de Contas. E aí tem justificativas, e pode acontecer mesmo que o parecer prévio do Tribunal de Contas, digamos que pediu a rejeição de contas e alegou vários motivos. E como nós, presidente, nós temos que notificar, está na norma do Tribunal de Contas, nessa norma que eles pediu aqui, que eu estou com a cópia, na resolução 8/2013, nós somos obrigados a notificar os interessados, né, para que o notificado ele tenha direito de defesa ainda na Câmara, na instância da Câmara. Uhum. Então, as contas chegaram. O tribunal mandou o parecer prévio junto com todos os volumes para a Câmara. Eu tenho um prazo para eu notificar os interessados para que eles possam apresentar a defesa. Porque alguma irregularidade cometida enquanto estava lá no Tribunal de Contas sendo analisado e julgado, ele pode ter resolvido, né? Pode ter mudado a situação. E aí, dentro da própria Câmara, a gente pode ir de encontro ao parecer prévio do Tribunal de Contas, alegando as razões apresentadas pela defesa, anexando essa nova defesa que foi feita dentro do período. E aí, quando da homologação final, que a gente tem que juntar as atas, tem que juntar o parecer das comissões da Câmara, tem que informar qual foi o quórum, o número de votos, tem que comprovar que houve a publicação dessa deliberação, tem que baixar um decreto legislativo dizendo o resultado da votação e provar que houve publicidade da decisão. Tudo isso são obrigações que o presidente tem que proceder no julgamento de contas do Tribunal de Contas do seu parecer prévio. Então, anexando toda essa documentação, a gente pode sim ir de encontro a algum parecer do Tribunal de Contas, tanto aquelas em que ele emite que se vote favorável, como no momento também que ele pede a rejeição de contas, e observar esse prazo de 60 dias.
Agora, a percepção que a gente tem quando você fala isso é que os vereadores deveriam ter, praticamente cada vereador deveria ter uma assessoria jurídica, técnica para respaldá-lo, Augusto, principalmente pelo que a gente acompanha nas sessões, quando muitas vezes você vê debates, digamos, menores, no sentido da discussão mais técnica, né? E você vê que os vereadores às vezes não têm preparo num debate menor, você nota essa limitação. Estou falando genericamente, né? Você tem exceções à regra, você é uma delas, mas em linhas gerais, quando a gente vai ver os vereadores se pronunciando na Câmara, a gente vê dificuldades em que eles discutam questões menores, às vezes, ou falem, ou debatam temas, às vezes, nem são da competência do Legislativo e eles levam para a Câmara como se for uma questão do vereador. E como é que debatem uma questão dessa? Esses vereadores têm assessoria técnica?
Tem. A Câmara, estou falando pela Câmara de Afogados, mas acredito que todas as câmaras têm, porque é de praxe e é necessário. Tem que ter sua assessoria jurídica, um advogado capacitado para fornecer toda a assessoria aos parlamentares nesses casos e em outros momentos. Nós tivemos agora, só dando um exemplo aqui, agora, nessa última sessão, a retirada de um projeto que o vereador Antony Franklin apresentou, onde ele foi complicado e foi necessário que a assessoria jurídica da Câmara estudasse e metesse um parecer. Que foi o seguinte: houve uma doação de um terreno a uma loja maçônica do município, e essa lei que doava o terreno, ela tinha um prazo para que fosse construído. E aí o vereador Antony Franklin apresentou um projeto de lei querendo modificar essa lei. E quando a gente foi analisar, houve dúvidas, a gente mandou para a assessoria jurídica. E quando o advogado estudou a lei, verificou que o projeto que ele estava apresentando era fora de normas, porque a própria lei também já estava vencida, era uma lei morta. Era uma lei que o prazo dela era de 5 anos, morreu. Então aí houve o parecer da assessoria jurídica, o vereador se convenceu tranquilamente e retirou de pauta o projeto foi para o arquivo quarta-feira. Então, as câmaras têm assessoria jurídica para esses casos complicados, os vereadores procurarem não tem um assessor para cada um, mas tem assessoria jurídica geral nesses casos complicados onde precisa uma análise técnica maior.
Bom, eu tô aqui por telefone com o Joel, eu vou ouvir o Daniel na sequência. Eu estou com o Joel Gomes aqui, que é representante da Comissão Parlamentar do PAGEU. E a gente está debatendo aqui que o Tribunal de Contas está apertando mais as câmaras, inclusive aí no Alto PAGEU, tem uma decisão recente publicada pelo Ministério Público, Ministério com a recomendação para que a Câmara de Santa Terezinha observe o prazo máximo de 60 dias para análise e votação do parecer prévio do TCE, emitido nos processos de prestação de contas. Araçoiaba foi um caso, eu diria, muito emblemático, porque a partir de Araçoiaba, onde foi provado que a votação foi política, o TCE está buscando, inclusive, punições para esses vereadores. Como é que você está vendo esse maior rigor do Tribunal de Contas em relação ao papel fiscalizador das câmaras em relação às contas de prefeito, Joel? Bom dia.
Bom dia, amigo. Bom dia, meu amigo Augusto Martins. Augusto, veja bem, eu tenho uma discutido, inclusive, juntamente com os demais vereadores da Comissão Parlamentar do Alto Pajão, de uma forma onde todos nós possamos entender de uma forma ampla e completa como é que deveremos proceder em relação a esse fato. Vejam bem, quem julga as contas do Executivo no município é o Legislativo, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apenas recomenda, isso está na Constituição. Porém, e aqui é bom que seja dita, que alguns vereadores e algumas câmaras de vereadores atentam para o voto político e isso prejudica e muito não só o vereador, mas a população em si. Mas a culpa dessa tomada de posição do Tribunal de Contas não é uma falha do próprio Tribunal de Contas, não. É uma falha dos vereadores. Pode ter a certeza de que é de forma. Nós temos um conceito de entender que os vereadores têm que votar aliado ao prefeito, ou de acordo com as contas, de acordo com o partido político que militam. E isso não existe. O que nós temos que fazer hoje, Nil Júnior, é termos a hombridade, a dignidade, e representar o povo sem olhar de forma desordenada, fazer com que se vote naquilo que se tem a certeza. Porque se houver algo de regular em prestações de contas, mesmo o prefeito, porque é meu aliado, eu não posso votar na aprovação de uma prestação de contas, porque eu seria injusto comigo e com o povo. Eu tenho certeza que Augusto é da mesma ideia do que eu. Né? Agora, é preciso que se diga. Quem vota na prestação, na aprovação ou reprovação da Câmara, da prestação do prefeito, é a Câmara Municipal. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. É a Constituição da República Federativa do Brasil, que muitas vezes não é bem interpretada. Isto que está havendo hoje é uma falha nossa, de nós vereadores, de todos os vereadores, que por vezes fomentou o voto político e não o voto técnico, ponto de vista do conhecimento.
Uhum. Agora, o Tribunal de Contas está prometendo, inclusive, sanções para as câmaras que não obedecerem o prazo ou que não justificarem devidamente a mudança de um parecer do tribunal. Você concorda com esse rigor maior?
Não, eu concordo, porque a partir do momento que você não tem uma fundamentação técnica para contradizer, ou seja, para contradita no parecer do Tribunal de Contas, visto de que você e os técnicos avaliaram e encontraram algumas irregularidades. Pugnaram para que as contas fossem revistas. Se você não tiver essa fundamentação, as contas devidamente ampla e que derrube realmente aquele parecer, você não está provando nada, até porque isso é bom que cada vereador dê o seu voto, manifeste o seu voto para o fundamento de não, para que nós tenhamos um país mais justo. Isso é corrupção. Quem imaginou, alguém vota nas contas do prefeito apenas porque ele é seu aliado? A quem importando, eu pedi uma coisa bem simples. Nós temos aqui, um prédio, um poliesportivo, que veio todos os recursos para a construção de ginásio esportivo, onde tem aproximadamente 15 mil e não tem nada construído, apenas umas quatro paredinhas e nada mais. E você vai pensar que o prefeito é pisadinha. De forma nenhuma, você tem que ter de saber, olha, eu estou aqui representando o povo, eu não estou representando o prefeito, eu não estou representando outra coisa, não sei quem me colocou aqui na Câmara. E quando você vai, principalmente só no
Está muito ruim aqui no finalzinho, o Joel teve que falar para o celular porque está em trânsito. Mas deu para entender, ele é favorável ao maior rigor do Tribunal de Contas com os vereadores que tomam posições políticas e não técnicas na hora de apreciar um parecer. Esse mesmo rigor do Tribunal de Contas com as câmaras está sendo observado hoje com as prefeituras, Daniel? Está cada vez mais difícil mais exigente prestar contas ao tribunal do que se faz numa prefeitura? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia ao presidente Augusto Martins, ao Joel aí que caiu o contato, todo mundo aqui do estúdio, ao cidadão de Afogados e toda a região do Pajéu. Bem, Nil, eu, sinceramente, nós como executivo, nós não vemos dessa forma que o tribunal está sendo mais exigente. Né? A gente, inclusive, eu vejo que o tribunal está sendo, ultimamente, né, está evoluindo, está sendo de uma forma até mais participativa, mais harmoniosa do que anos atrás. Por que eu digo isso? Porque em anos anteriores, o tribunal, os auditores, né, suas regionais, eles vinham, colhiam as informações, iam embora, dava seu parecer, e tchau e benção, como diz o outro. Mas ultimamente eu venho vendo diferente. Eu posso dizer, até porque estou concluindo um curso de pós-graduação, escolhi no Tribunal de Contas exatamente para ter essa visão que o tribunal tem em relação aos municípios, ao governo do Estado, federal, no caso do TCU. E eu vejo lá a comunicação, o canal de comunicação aberto, hoje o TCE tem com os municípios, né? Cursos de capacitação toda hora aberto lá na Escola de Contas, do próprio Tribunal de Contas. Né? Então, assim, hoje eu vejo uma facilidade maior para o gestor que pretende e quer seguir o caminho correto. Né? No nosso caso aqui de Afogados da Engazeira, a gente segue aí as resoluções, que são várias aí, todo ano o tribunal emite, e que a gente segue essas resoluções, segue as leis vigentes, municipais, estaduais e federais, né? A Constituição como o chefe maior, exatamente para não ter nenhum problema e que venha acontecer isso que nós estamos discutindo hoje. Prestações de contas sendo parecer negativo do tribunal para a Câmara precisando ter essa votação. Então, no nosso caso do Executivo do município, a gente pretende seguir e abordar algumas maneiras, né, alguns pontos de controle, exatamente na minha área lá do controle interno, para que a gente consiga minimizar ao máximo problemas que a gente venha a ter futuramente com o Tribunal de Contas. Então, hoje a gente já fez uma reflexão, né, e já colocamos algumas normativas em vigor dentro do município, dentro da nossa gestão municipal, exatamente para facilitar. Já colocamos uma normativa lá, o prefeito baixou na questão contábil. Estamos fechando agora uma nova normativa relacionada à gestão de obras. Então, convênios, que é uma questão muito delicada, você recebimento de recursos estaduais, federais. Nós temos hoje uma política de trabalhar exatamente essa gestão dos convênios, para não ter problema nas suas prestações de contas. Nós temos hoje uma gestão diferente na relação do acompanhamento do nosso CALC, do assumido da pasta de controle interno. Nós modificamos essa gestão acompanhando de perto, dia a dia, o nosso CALC, e a gente não vem tendo problema nessa gestão do Patriota, né, em relação ao CALC. Né? Então, a gente vem adotando algumas medidas, né, para que a gente, exatamente, quando a gente enviar a nossa prestação, fechar a prestação de contas do exercício e enviar à Câmara, a gente não venha ter problemas maiores. Agora, entrando nessa discussão da votação política ou técnica, como está sendo aqui o debate de hoje, essa discussão vai ser eterna. Eterna, porque a Câmara tem o seu poder, né? O Tribunal de Contas tem o seu, não é verdade? E você, o Tribunal de Contas tem um órgão altamente estruturado, capacitado. Se você for no Recife, na Rua da Aurora, são dois prédios imensos, né? Com auditores recebendo salários exemplares, né? Com plano de cargo e carreira, com doutorado, com mestrado. Então, quer dizer, são pessoas altamente capacitadas. E como disse aqui, muito bem narrando os fatos, né, o seu passo a passo, o Augusto Martins, o presidente, você vê que o Augusto tem 60 dias para se pronunciar. Mas você vê quantos dias passam o Tribunal de Contas para analisar e emitir, e encaminhar para a Câmara, para a Câmara fazer a votação final. Quantos? A gente vê aqui vários exemplos na região. Passa anos, não é verdade? A gente fica, você, Nil Júnior, fica cobrando. Cadê a prestação de conta que não chega? De 2000 e lá vai trem. O camarada já deixou de ser até prefeito, né? Então, assim, você imagina. Aí é uma observação minha. Um Tribunal de Contas do Estado, com todo esse aparato técnico, né, passa esse tempo todo para analisar e remeter para a Câmara. Você imagina a Câmara de Vereadores de um município, não é verdade? De um município de menor porte, como vem, quando aí a gente vê a nossa realidade, alguns vereadores não teve a oportunidade de ter um estudo, um preparo, né? Então, assim, é uma dificuldade. É por isso que eu acho que esse debate vai prolongar por muito tempo. Agora, tem que se falar o lado positivo da coisa. Nós estamos debatendo, o Tribunal de Contas está exigindo. Então, eu acho que esse lado é positivo, porque mostra que cada vereador, candidato, a pessoa física que pretende ser candidato a vereador, ele tem que se preparar mais, porque ele vai passar por situações que vai necessitar do seu corpo técnico. Ou ele entendendo, ou ele contratando uma assessoria técnica, pra, como o Augusto falou, para dar um parecer. E ele tem que ter um entendimento mínimo para entender o parecer da assessoria. Se ele não tiver uma capacidade, né, para entender o que a assessoria jurídica remeteu, vai ficar difícil na hora de decidir o seu voto. E é isso que o Tribunal de Contas, tenho certeza que a presidenta aí busca, né, os auditores. Eu recebi, por exemplo, em um ano e meio para cá, nós já fazemos um ano e meio, recebi a visita de um auditor, conversamos na maior tranquilidade do mundo, né, vem sugerir mudança, a gente muda. Então, quer dizer, eu estou sentindo hoje muito mais harmonioso do que era anos atrás. Então, eu acho que nós, como executivo, temos de seguir a legislação, as leis, para que não venha ter esse problema de votação na Câmara.
Sem dúvida. E o debate sempre recai na escolha da população, porque com base no que Daniel falou, com base no que Augusto e Joel falaram, a cada dia há uma exigência maior de que o vereador seja mais preparado, né? E eu já tive casos aqui na Câmara, sem querer desmerecer ninguém, mas em que vereadores tinham dificuldade de ler a ordem do dia, ele não estava conseguindo ler o que estava escrito. Como é que esse legislador vai ter perfil para analisar um calhamaço de documento como é um parecer do tribunal? É realmente, né, por outro lado, uma discussão, né, da escolaridade mínima que deveria ser exigida para que se ocupasse uma função legislativa, aí já é um outro debate. Eu vou chamar o intervalo, vou perguntar ao Augusto, tem alguma conta pendente para análise na Câmara de Afogados? Tereza Dueire, que é tida como a mulher que revolucionou o Tribunal de Contas, nessa questão de mais rigor, de mais fiscalização, de mais austeridade do TCE, vai conversar comigo também. Você pode continuar opinando aí, 11-2...